São Lourenço Repórter.
Perfeito. E também está lá estampado na capa do nosso site a assinatura do termo de asfaltamento ao acesso ao Hospital da Reserva e também ao frigorífico Coqueiro. E é por isso que a gente fez esse convite especial e prontamente aceitou estar aqui conosco. Ontem esteve lá no Palácio Piratini, acompanhou a toda esta cerimônia de perto, o presidente do hospital, Luiz Roberto Salfeld. Muito bom dia, Luizinho.
Ô, Carl, bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio São Lourenço. E essa lenda viva do rádio que é o Rui, né?
Tá aqui.
Ele me liga de noite para vir aqui no. Vir aqui ontem, né? Ele disse, calma, Rui, deixa a gente assinar primeiro.
É verdade.
Luiz, o que, que a gente pode chamar esse momento de um sonho? A gente está colhendo tudo isso agora, um sonho assim, ó, tantas pessoas que passaram, que acreditaram no sucesso do hospital, a sua gestão hoje, um hospital moderno, e é claro que faltava um acesso de qualidade para transportar passageiros, a ambulância, tantos serviços de especialidade. Então, parece que vai se tornar realidade o asfalto no Hospital da Reserva.
Não, já é realidade, Carl, já é realidade.
Ontem, a gente pode sorrir assim mesmo, então.
Pode sorrir, pode comemorar. E ontem o seu Paulo Herman usou no discurso dele para o governador Eduardo Leite e disse assim, governador, o senhor me permita, mas eu estou com meus braços roxos, porque eu passei a noite inteira me beliscando para saber se não era sonho, se era verdade. Né? Então, realmente, isso aí, Carl e Rui, e ouvintes da Rádio São Lourenço, é um trabalho de alguns anos, né? É um sonho, realmente é um sonho, que está se tornando realidade, não tem mais volta, está assinado, o recurso está captado. E o que mostra é que quanto mais pessoas estiverem envolvidas em qualquer sonho e pelo bem comum de todos, né? Porque pode ver, não tem interesse nenhum a não ser o desenvolvimento. Vamos botar isso aí. Eu acho que também veio um encontro, né, Rui, da comemoração dos 96 anos do hospital. O seu Paulo me dizia há 5, 6 anos atrás, Luizinho, até os 100 anos do hospital, eu quero deixar esse hospital uma referência nacional, aí, no mínimo, né? Então, acho que veio como um grande presente de aniversário esse feito. Ontem eu dizia para o secretário lá dos transportes, né, para o próprio governador, para vocês parece pouco, 5 quilômetros, mas para nós muda tudo, nos conecta com o mundo.
Quantas gestões passaram, né? Quantas?
Mas esse é uma coisa relacionada também muito forte à articulação política, né? Ontem lá nós tínhamos 3 vereadores da nossa Câmara Municipal e eu lembrei a um deles. Quando no início nós fomos, né, a gente ganhou 2 milhões do programa Pavimenta, que foi um pedido da dona Rita Bergman na época, né, e sobre esse, para iniciar as obras, e logo em seguida depositaram 600 mil reais desses 2 milhões, está na conta da prefeitura ainda, e a gente viu que esses 2 milhões não ia dar para nada, né, não dava nem para começar as obras.
Quanto é o total?
17 milhões. E aí, na verdade, Rui, a gente começou, eu fui na Câmara Municipal, né, e aí vários partidos, e foi aprovado por unanimidade. Depois lá tínhamos ontem também vários deputados estaduais. Né, o deputado estadual que brigou, que botou esse projeto embaixo do braço, nem é dessa região, muito pouco voto faz aqui, não quer pedir voto, não fez isso.
Então por quê? Por que esse apoio tão importante e generoso?
Só por causa de coisas, Luizinho?
Não, ele, na verdade, é o Hernani Polo. Esse rapaz, na época, 2016, ele foi secretário da Agricultura. E depois, quando ele esteve aqui, 2021, 2022, acho que foi 21 ou 22, ele estava na região, me ligou um sábado de tarde, Luizinho, eu estou em Canguçu. Eu queria dar uma passada aí para conhecer aquele trabalho do Paulo Herman, que ele é amigo do seu Paulo, e fizeram um projeto muito interessante, e o qual a gente se espelhou nesse, em Horizontina, que é o anel viário de Horizontina. onde eles tiraram o trânsito de 200 caminhões que passavam por dia no centro de Horizontina. E foi onde foi essa parceria público-privada. E aí, como ele estava sensível, que ele tinha passado 17 dias internado pelo Covid, e ele veio aqui, na época ele era o presidente da Assembleia Legislativa, o Zé Nunes era o vice, ele foi primeiro na casa do Zé, Zé, me dá licença para eu entrar na tua casa, eu quero ir lá conhecer o hospital. Foi lá conhecer o hospital. Quando a gente entrou, da 265 para lá, ele se lembrou, se eu tivesse na ambulância,
é complicado.
Como é que eu vou ser nessa buraqueira aqui? Aí eu disse para ele, Hernani, a gente pensa em botar os bloquetes, aqueles mesmos, lá o Paulo já calçou bastante coisa da volta no hospital da reserva, já está quase tudo calçado. Não, Luizinho,
aqui tem que ser asfalto.
Ser asfalto. Não pensa, porque trânsito pesado, trânsito de ônibus, trânsito
não
de caminhão.
Não aguenta, né?
E naquele mesmo dia, era um sábado, eu parei com ele ali na frente do Eloir Renosto, no posto, e ele já começou a ligar. Ligou para o governador, ligou para o secretário de transporte, ligou para o diretor-geral do DAIR e ligou para a dona Rita. E a dona Rita disse assim, tu está na minha terra e não veio me visitar. Fomos até a casa dela lá, ela ainda deu um saco de laranja e bergamota para ele e ele saiu. Quando foi sábado, 10 e pouco da noite, ele me liga. Luizinho, amanhã tu pode receber o pessoal do DAIR aí? Disse, olha, Nani, por mim tudo tranquilo, mas amanhã é domingo, tu não te enganou, não é segunda, tá? Disse, não, amanhã.
É domingo.
Porque nós temos 20 dias para entregar esse projeto pronto pelo programa Avançar, que é o pavimento. E aí eu falei com os amigos aqui do DAIR, vamos escrever esse projeto e em 20 dias nós temos que entregar. Daí que começou toda essa via sacra. Ele se apaixonou pelo que ele viu no Hospital da Reserva. Já tinha essa amizade, né, aqui com o senhor Tenilo.
Realmente,
tinha...
é um hospital de última geração. Luiz, o Rui tem algumas perguntas para te passar, mas eu tenho algumas questões técnicas que eu gostaria de saber desse sonho que acaba se tornando realidade. Quando começam as obras?
Ontem, além do governador, tá, e de vários secretários de Estado, vereadores, deputados e toda a grande parte da diretoria do hospital estava lá no Palácio Piratini, também estava o proprietário da empreiteira, tá, da empreiteira que já acertou com o DAIR, está tudo acertado. Ele nos afirmou que a semana que vem começa a vir o pessoal da topografia. Na semana seguinte ele quer trazer as máquinas e aí ele diz, olha, eu acho que eu já ronco as máquinas, calma, não bota tenda. Eu creio, Carl, que logo após o carnaval as máquinas começam a roncar.
Prazo para essa obra?
Ele nos passou 6 meses, mas vamos assim, eu vou perder com o maior prazer uma aposta que eu tinha feito com o seu Paulo Herman, que eu disse para ele, Paulo, eu acho que essa obra aí, vamos sonhar ela para final de 26, né? O ano de eleição, e o Paulo sempre me afirmou, Luizinho, essa obra inicia e termina em 2025. E a construtora nos afirmou ontem que é uma obra aí em torno de 6 a 8 meses.
6 a 8 meses para ambos os trechos, frigorífico Coqueiro e Hospital da Reserva?
Não, a conclusão está programada para, claro que a do frigorífico é um quilômetro e meio. Tá, mas está programada para o hospital, ele praticamente nos afirmou que inaugura este ano ainda.
Perfeito. Todos os recursos, esses 17 milhões, assegurados?
Assegurados, captados. Né? Quem comprou essa ideia foi o seu Pedro, dono da farmácia São João, que é parceiro, é amigo pessoal do Hernani Polo. Lembrem, né, quando deu a enchente, aonde foi para a Ceasa? A Ceasa foi para o estacionamento do Centro de Distribuição da Farmácia São João. Então, Hernani Polo, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul, e o seu Pedro, proprietário, único proprietário da Farmácia São João, é a quarta maior rede de farmácias do Brasil. E de um dono só, ela é a maior. Os outros todos têm vários donos, né? E eles são muito amigos. Hernani e seu Pedro são muito amigos. E quem foi ontem, estava lá representando, né, a farmácia São João, era o Jason. Jason daqui de Piratini.
Olha só.
Responsável por 10 municípios. Então, Zona Sul ajudando Zona Sul.
E eu ainda tenho mais uma última pergunta que eu coloco nesse combo aqui das perguntas técnicas. Contempla aquela ponte?
Não. Boa pergunta, Carl, mas não contempla nem a ponte da reserva, nem a ponte do Coqueiro. Vou te dizer por quê. Porque como nós fizemos esse projeto em 20 dias e ele mudava muito o valor... vamos ser bem realistas, né? Botar mais a ponte e extrapolar mais ainda. Esse valor lá atrás, quando a gente começou, era 12 milhões. Olha o que subiu o petróleo, olha que subiu o dólar, olha que subiu tudo, né? Então, a gente optou por... Não, vamos deixar a ponte para o próximo.
E pra sinaliza quem... bem ali até a chegada da ponte.
Eu tenho certeza que a empresa vencedora vai fazer o melhor possível, mas na ponte não está no contrato, nem a do coqueiro, nem a da reserva. Não estão contempladas neste projeto. Aí vamos deixar para próximas, né? Quem sabe para frente a gente começa a lutar, mas hoje só bibilisca para ver se a gente não está sonhando, mas é verdade.
Vem daí, Rui.
Se o senhor nos colocar aqui nesse espacinho um número do telefone do Paulo Hermann, podemos dar um bom dia com ele. Será que isso seria possível ou não?
Ou a gente faz um intervalo comercial, quem
sabe?
Sim,
intervalo, eu chamo ele porque hoje ele está na Fiergs, né? Ele é o CEO da Fiergs, então, mas ele está radiante. E agora eu te prometo que dá no intervalo aí a gente já chama ele, vamos conectar ele.
Antes disso, outros políticos que ajudaram bastante, eu vi na fotografia, além da Arita, o prefeito atual, o ex-prefeito Rudinei, que se esforçou muito também, pessoas que ajudaram a fazer. Isso é um ato político assinado pelo governador, boa vontade dele também, Eduardo Leite.
Eu acho que o governador, né, é o principal. Se o governador, vamos supor, um pedido da dona Arita para ele... Governador, eu trabalho com o senhor há tanto tempo na Secretaria de Pelotas, depois do Estado. Eu vou lhe pedir um olhar muito especial para esse projeto Hospital da Reserva. Então, ele tem, né, Rui, o poder da caneta. Mas boa a tua pergunta em relação aos políticos. Por quê? Isso começou desde a nossa Câmara Municipal. Porque ela foi aprovada por unanimidade no governo Rudinei Hertha. E o prefeito, o ex-prefeito Rudinei, sempre acreditou no projeto. Sempre. Claro que ele gostaria muito que fosse, que esse tivesse sido anunciado ainda no ano passado, mas por agenda do governador, por isso, por aquilo, não saiu. Mas eu tenho certeza que isso não é da gestão do Rudinei, não é da gestão do Romulti. Claro que sim, é da gestão do Eduardo Leite. Mas isso é para a região sul. Isso vai ficar para a eternidade. Porque assim como o hospital está fazendo 100 anos, pô, levou 100 anos para a gente conseguir. E o governador disse ontem para nós bem claro, claro que a gente tem vontade de fazer, mas precisa recurso. Então é uma somatória de coisas. Eu acho que o simbolismo maior dessa obra, Rui, é justamente a união política, porque não teve uma oposição. Ninguém nunca se posicionou contrário. Ninguém nunca se posicionou contrário a essa obra e lá estavam todos comemorando, todos juntos comemorando. Ninguém, eu sou o pai da criança. Não, 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 não.
Não existe isso.
Não existe isso. São Lourenço é que sai vencedor. A região sul é que sai vencedora. E quem sabe daqui a mais 4 anos, agora a gente vai anunciar logo em breve a compra do tomógrafo. Né? A gente conseguiu captar mais um recurso esse ano. Então, um passinho de cada vez. Nós temos a inauguração da lavanderia para o ano de 2025. É uma obra de mais de 600 metros quadrados. É uma obra que já, a parte do andar inferior já está praticamente pronta. É uma obra que nós vamos dar o crédito para ela ao deputado Cherini, porque ele sempre ajuda o hospital. É o deputado federal que mais põe dinheiro lá. Mas o que mostra, né, o Alcindo estava lá representando ele ontem, o que mostra é que essa obra não tem dono, assim como o hospital não tem dono. O hospital é da comunidade. E é um hospital onde se trabalhou desde o primeiro e todo mundo, porque o Paulo sempre nos ensinou uma coisa. O partido nosso é o PS, é o Partido da Saúde. Então não tem cor, todas as emendas são bem-vindas, todos os políticos são bem-vindos, por quê? Na hora que a gente adoece, Rui, não tem cor partidária. Então, essa obra, eu acho que fica uma lição para as próximas gerações, que não adianta essa rusga que existe entre a parte política. Claro, eleição tem... Terminou a eleição, São Lourenço acima de tudo.
Luiz, então assim, ó, com Paulo Hermann, vamos fazer melhor. Quando ele estiver por São Lourenço, a gente se compromete a se dirigir até o Hospital da Reserva, até o frigorífico, uma entrevista ao vivo e a cores com ele.
Só queria valorizar, eu acho muito bom.
Sim, perfeito.
Mas vamos, não sei se tu tem tempo ainda, vamos tentar. Vamos tentar, eu ligo agora no intervalo para ele. Então, se tá, ele puder nos atender, a gente bota ele uma palavrinha ao vivo, porque ele está radiante de felicidade.
Vamos tentar, então. Estamos tentando o contato com Paulo Herrmann. Paulo Herrmann, empresário que tantos projetos já ajudou o Hospital da Reserva e agora chega num momento assim de comemorar juntamente com ele, Luizinho, porque é uma pessoa muito importante e tem uma vida dedicada ao UPS, a este partido que você citou, ao Partido Saúde.
É, não, o Paulo eu acho que não é só no São João da Reserva, né? Eu acho que para o mundo, para o Brasil, aproveitando, Cal, enquanto o menino ali faz a ligação para ele, que hoje ele é o CEO da Fiergs, ele abriu mão de muitos projetos pessoais dele como presidente de vários conselhos de empresa. Ele é presidente da Alibem Alimentos, é um grupo chinês. Ele é conselheiro, está no conselho da Randon, lá de Caxias. Ele é muito amigo do seu Raul. E eu acho que, se eu não me engano, são 8 da Metalúrgica São José, que é líder em carretas agrícolas e outras tantas, né? E agora eu devo ir com ele ao Canadá em julho.
Uma senhora trajetória também na John Deere, né?
E fora a trajetória John Deere, Massey Ferguson, CBT, Embrapa, né? E agora em julho, ele está levando agora em março, final de março, 18 jovens da região sul, do Rio Grande do Sul, para fazer um intercâmbio de 8 meses no Canadá. 8 meses no Canadá. Então, assim, ele é um cara que só quer fazer o bem. Somente o bem. Então, não é só para São Lourenço, não é só para o Hospital da Reserva. E ontem nós falávamos muito lá, Cal, que tudo isso iniciou, tá? Que tudo isso iniciou...
Conseguiram.
De duas latas de tinta que a dona Margarida, esposa do seu Theo lá do Curtume, pediu para ele há 15, 16 anos. Acho que ele está na linha agora, vamos ouvir esse mestre.
Paulo Herrmann, bom dia.
Bom dia, pessoal.
Satisfação, momento histórico para São Lourenço do Sul. Gostaria que você dividisse a sua alegria com toda a nossa comunidade.
Olha, é um prazer falar com todos os nossos conterrâneos aí de São Lourenço. E ontem, no discurso lá no Palácio, eu até comecei falando o seguinte: meu braço está todo roxo, porque eu passei a noite inteira me beliscando para ver se eu não estava sonhando com este momento ou se isso era a realidade. E eu acho particularmente que isso é mais que um simples assalto. Ele é uma virada de chave. O nosso município, ele precisa desse tipo de iniciativa para começar a sonhar novamente grande, para acreditar no futuro, para dar expectativas para os nossos jovens e, principalmente, esse exemplo de que se você perseverar, se você for resiliente, os resultados irão aparecer.
Perfeito. Luiz, o Luizinho está aqui no estúdio também, está te ouvindo, estamos todos saudando este acontecimento. Quer falar alguma coisa, Luiz, por gentileza?
Não, é que eu e o Paulo, a gente não está se aguentando, né? De tanta emoção. E bem como ele disse, eu já tinha comentado aqui, né, Paulo, do teu discurso ontem lá para o governador, e falei também aproveitando, Paulo, e reforçando, além de toda a nossa... o que nós estamos vivendo nesse momento. Eu estava acabando de comentar para eles também do projeto teu pessoal, que foi de levar esses 18 jovens aqui da metade sul para o Canadá. Então, o Paulo Herrmann é aquela pessoa que não para nunca de tentar fazer o bem para as pessoas, e ele sempre nos ensina uma coisa. Falei para eles do PS também, né, Paulo, que é o nosso partido da saúde, e sempre tentando fazer o bem.
Nós tivemos ontem, depois do evento no Palácio Piratini, um jantar, eu acho que tinha ali umas 40, 50 pessoas, e nós tínhamos 2 ex-prefeitos de São Lourenço, o atual prefeito e sua vice, nós tínhamos deputado estadual, nós tínhamos secretário de desenvolvimento do Estado, nós tínhamos mais de 10 pessoas ali da reserva de São Lourenço. Enfim, estávamos com a prefeita, ex-prefeita Paula Mascarenhas. Enfim, foi uma noite em que ali só se falou em coisas positivas, em progresso, em fazer acontecer, falou-se em saúde, né? E sempre naquela linha de que uma instituição como o Hospital da Reserva, ele não pode ter nenhuma cor partidária, né? A cor partidária que ele tem é o PS, é a saúde. A saúde tem que estar acima de qualquer cor política, qualquer ideologia. E a gente tem feito isso e está colhendo os resultados. Então, o que eu queria deixar de mensagem, principalmente para os jovens que estão me ouvindo, é o seguinte: acreditem, o Brasil é grande, é maravilhoso. Eu conheço muitos países no mundo que não chegam aos pés do Brasil. Nós temos nossos problemas, mas também o Canadá tem, a Alemanha tem, a França tem, é que a gente não fica sabendo. A gente só fica sabendo dos nossos problemas. Então parece que nós estamos no pior país do mundo, né? E não é bem assim. Então acreditem, fiquem no Brasil, né? Nós temos condições de criar oportunidades de emprego, de realização profissional. E eu volto a dizer, o asfalto, ele é um símbolo. Não é um asfalto, ele é um símbolo. É um símbolo de resiliência, é um símbolo de uma nova etapa, é o símbolo de que tudo é possível se você acreditar, se você perseverar, se você insistir, se você não desanimar, vai acontecer. Nós tiramos essa obra, vai sair, são 6 meses, deve começar agora. Nós vamos ter aí mais de 15 máquinas trabalhando na estrada. Daqui a 2 semanas começa a topografia final e já no fim do mês as máquinas vão estar roncando num projeto que deve demorar 6 meses se nós não tivermos muito contratempo com o clima. E paralelamente à pavimentação do acesso ao hospital, nós vamos também já fazer a terraplenagem e a preparação para o acesso ao frigorífico. E é muito importante que a gente deixe bem claro, não é uma obra para favorecer nenhuma pessoa em particular. É que nós temos tão poucas indústrias, o nosso município praticamente tem menos de uma meia dúzia de indústrias, e quando a gente tem uma indústria, a gente precisa criar condições para que ela possa expandir. Nosso frigorífico é um frigorífico que produz carne premium, carne de qualidade. Carne de qualidade precisa ser exportada, porque ela vale mais, né? E nós estamos a 100 quilômetros de um porto, um grande porto. Então nós estamos morrendo com o pão, né, com a faca e com o queijo em cima da mesa. Porque por 800 metros, por não termos pavimentado 800 metros, deixamos de fazer a exportação. E isto, e agora o Luizinho está aí na rádio, né, já falei com ele, nós temos que agora dobrar o tamanho do frigorífico. O frigorífico, exatamente. Nós hoje, praticamente aí 160, 170 pessoas são empregadas no frigorífico.
Paulo, se me permite, tá? O Hospital da Reserva, claro que é uma marca importante para São Lourenço do Sul, é o que representa a vitrine, ao que há de melhor, mas tem esse selo coqueiro que a gente gosta de enaltecer quando está em Porto Alegre, quando está no Rio de Janeiro. Olha, essa carne é lá de São Lourenço, este selo é lourenciano. Então, obrigado por enaltecer e dá o tamanho, o significado que tem para nós, lourencianos, o frigorífico coqueiro, Paulo. Isso é importante.
Talvez alguma pessoa que tem uma visão um pouco mais curta acha que isso aí não é importante. É importante, sim. Nosso município precisa de empregos. Nós temos hoje 170 empregos. Se nós podemos dobrar esse número de empregos diretos, fora os indiretos, maior número de abates, exportação, receita, ICMS, enfim. E a projeção do município fora do Rio Grande do Sul. Nós temos carne de qualidade. Nós precisamos só encontrar formas de colocar essa carne de qualidade em outras regiões. Então, eu acho que é um divisor de águas, né? Aquilo que aconteceu ontem não são só apenas 5 quilômetros de asfalto, é um divisor de águas, é uma nova vida, é uma nova esperança, uma nova chama que se acendeu ontem e que eu espero ela crie essa motivação que nós estamos sentindo, que o Luizinho está sentindo, que as pessoas que foram ontem, que sempre acreditaram no projeto, estão sentindo, que isso possa se espalhar para toda a nossa turma, em todo o nosso município, e que todo mundo se orgulhe disso aí. Porque isso aí é uma prova de que se a gente quer, se a gente luta, se a gente acredita e não esmorece, acontece. É isso aí.
Então, e a gostaria...
Zona Sul do nosso estado, só para concluir, precisa desse tipo de ânimo, de energia, de oxigênio. Nós temos que sair desse baixo astral e acreditar. A Zona Sul é a nova fronteira agrícola do Brasil. Do Brasil, temos 4 milhões de hectares. Então, gente, vamos acreditar. Esse asfalto é apenas um despertar por uma nova etapa.
Gostaria de te agradecer em meio à tumultuada agenda. Sobrou alguns minutos para falar aí com a nossa comunidade. Muito obrigado e um bom trabalho, Paulo.
Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero que todos que estão me ouvindo nesse momento sintam-se orgulhosos, sintam-se esperançosos que isto vai... Não é só o acesso, volto a dizer, não é só o acesso, é uma demonstração de força da nossa comunidade, de que se a gente se une e tem bons projetos na mão, fica difícil alguém dizer não e não botar dinheiro para fazer acontecer.
Luizinho, da mesma forma, obrigado pela sua presença aqui no São Lourenço Repórter, esse momento único na vida do lourenciano.
Obrigado, Paulo, obrigado a todos os ouvintes e quem sempre acreditou, obrigado a todos os que se empenharam e fizeram isso acontecer, né, Paulo?
Exatamente, hoje é um dia muito especial, tem que ser comemorado mesmo.
Tá aí.
Você continua com a melhor programação do rádio brasileiro.
São Lourenço Repórter, rádio jornalismo para o sul do Brasil.